O contexto histórico do Novo Testamento, por Thomas A. Waymond, professor adjunto de Escrituras Antigas, Universidade Brigham Young. Cada livro de Escrituras Sagradas tem a própria história especial e presta testemunho do Evangelho de Salvação a seu próprio modo. O Novo Testamento distingue-se por ser o livro de Escrituras que preserva as palavras de pessoas que conheceram Jesus pessoalmente ou que o seguiram pouco após sua ressurreição. Isso torna o Novo Testamento uma fonte inestimável de recursos para nos aproximar do Salvador e nos ajudar a conhecer seu ministério mortal. O conhecimento da história do Novo Testamento, da maneira como nos foi transmitido e de quem o escreveu, pode aumentar nossa gratidão por esse admirável livro de Escrituras e também nos dar maior força espiritual quando nós, assim como os primeiros seguidores de Jesus Cristo, enfrentarmos nossas próprias tribulações. O que é o Novo Testamento? Nos anos imediatamente subsequentes à morte de Jesus, o termo Novo Testamento não se referia a uma coletânea de livros sobre a vida e morte do Senhor, porém mais precisamente a algo que ele disse a seus discípulos na noite da última ceia. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus, capítulo 26, versículo 28. As palavras gregas traduzidas como Novo Testamento, na verdade dizem a respeito a um convênio, o novo convênio que o Salvador nos proporcionou por meio da expiação. As Escrituras registradas na Bíblia e conhecidas como Novo Testamento descrevem, documentam e ensinam sobre o novo convênio entre o Senhor e seu povo. Os escritos preservados no Novo Testamento enfocam diferentes aspectos do ministério do Salvador. O Novo Testamento começa com os Evangelhos, termo que significa Boas Novas, com referência à vida, ao ministério e ao papel divino de Jesus Cristo. O Novo Testamento também contém o relato histórico dos primeiros esforços missionários da Igreja, o livro de Atos, cartas dos primeiros líderes como Pedro e Paulo, que exortavam os cristãos da época, também chamados de santos, a permanecerem firmes na fé. Um testemunho, Hebreus, e o Apocalipse que promete o retorno do Senhor nos últimos dias. Cada um dos autores tinha uma perspectiva diferente a oferecer, e cada um escreveu com um público-alvo específico. Não se tratava de uma tentativa de preencher lacunas visíveis no registro histórico. Em meados do século IV d.C., os 27 livros que registram o novo convênio do Senhor foram reunidos e postos na ordem em que aparecem hoje. Como o Novo Testamento chegou até nós? De um grupo maior de discípulos, Jesus chamou 12 homens para serem apóstolos. Aqueles homens o seguiram no decorrer de seu ministério, sofreram com ele e também colheram vitórias e experiências espirituais marcantes. Após a morte de Jesus, os apóstolos, juntamente com outros fiéis seguidores, começaram a registrar suas experiências. Dois acontecimentos podem ter despertado neles o desejo de preservar seus registros sobre a vida de Jesus. Primeiramente, a queda de Jerusalém e a destruição do templo por um exército romano em 70 d.C. Em segundo lugar, o fato de as forças da apostasia já estarem em ação. Ver Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Portanto, muitos dos escritos do Novo Testamento foram registrados para ajudar os fiéis a se orientarem em meio às calamidades e controvérsias da época. Revendo suas experiências, podemos aprender como eles enfrentaram momentos difíceis e como as boas novas do Evangelho se tornaram uma força estabilizadora na luta contra as forças da apostasia. Perto do fim do século I d.C., todos os escritos hoje preservados no Novo Testamento foram concluídos e passaram a ter ampla circulação entre os ramos da Igreja. Escribas fizeram cópias dos textos em papiro e, posteriormente, em pergaminhos, mas havia relativamente poucos exemplares disponíveis. Os membros da Igreja reuniam os livros que estavam a seu alcance e estudavam as palavras do Senhor e dos apóstolos. Um grande obstáculo à propagação das Escrituras foi a perseguição aos cristãos por parte do imperador romano Diocleciano, em 303 d.C. Ele ordenou que as Escrituras cristãs fossem queimadas e forçou os cristãos a oferecerem sacrifícios a deuses pagãos. Muitos fiéis esconderam os textos sagrados durante aqueles anos de perseguição. Tempos depois, quando o primeiro imperador cristão, Constantino, ordenou a compilação de novas escrituras, seus eruditos conseguiram recuperar livros que tinham sido usados nos ramos antes do edito de Diocleciano. Nossas edições impressas modernas do Novo Testamento têm como antepassados os exemplares da Bíblia copiados na época de Constantino, e, portanto, eles se devem às pessoas que sacrificaram sua segurança para preservar o novo convênio do Senhor. Pouco depois de Constantino determinar que o Novo Testamento fosse copiado e distribuído novamente, os livros que compõem nossa Bíblia atual passaram a ser organizados na ordem que vemos hoje. Esta ordem segue o padrão estabelecido pelo Velho Testamento. O Novo Testamento contém a Lei, os Evangelhos, a história do cristianismo, Atos, e os profetas, de Romanos a Apocalipse. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento terminam com uma promessa do retorno do Senhor, Malaquias e Apocalipse. A disposição dessas obras proféticas também ressalta a esperança de salvação e de revelações futuras. Quem redigiu o Novo Testamento? Cada autor do Novo Testamento escreveu com uma perspectiva distinta da missão salvadora de Jesus Cristo. Dois dos evangelhos foram redigidos pelos apóstolos, Mateus e João. Esses depoimentos apostólicos constituem testemunhas oculares da vida de Jesus. Dois seguidores do Senhor, tempos depois, também escreveram evangelhos, Marcos e Lucas, que testificaram sobre o que sentiram e ouviram. Esses dois homens foram, em determinado momento, companheiros de Paulo. Ver Atos capítulo 12, versículo 25. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. E refletem, em parte, os interesses do número crescente de santos que viviam fora da Judeia e que não tinham conhecido o Senhor em vida. Na verdade, seus relatos trazem um vívido testemunho daqueles em quem eles acreditavam. É provável que as cartas de Paulo sejam os escritos mais antigos do Novo Testamento, embora nem todas tenham sido escritas na mesma época. Seu testemunho originou-se de sua experiência pessoal como missionário, de várias visões marcantes e do convívio próximo com Pedro e outros. Ver Gálatas capítulo 1, versículos 18 e 19. Ele escreveu principalmente para resolver desentendimentos nos ramos, mas em outras ocasiões escreveu para amigos pessoais, Timóteo e Tito. Numa epístola, Paulo pede que um proprietário de escravo aceite a volta de um escravo fugido que Paulo conhecera enquanto estavam na prisão, Filemão. O livro de Hebreus é tradicionalmente atribuído a Paulo, embora a introdução usual em que ele se identifica como autor não esteja presente. Seja como for, o livro testifica sobre como podemos achegar-nos corajosamente ao Senhor por meio da fé. O livro de Hebreus, que no Novo Testamento aparece depois das epístolas de Paulo, é um tratado sobre a fé diante da adversidade. A curta epístola de Tiago também foi escrita bem nos primórdios e contém referências a ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, que foram transmitidos oralmente à parte do Evangelho escrito por Mateus. Ver Tiago capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 12, capítulo 5, versículo 12. Tiago, o irmão mais novo do Senhor, é o provável autor dessa epístola. Ele teve o privilégio de ver e reconhecer o Salvador ressuscitado e desempenhou um papel importante em muitos acontecimentos da história da Igreja. Ver Atos capítulo 15, versículos 13 a 29. O Novo Testamento também contém duas epístolas escritas pelo apóstolo Pedro e três redigidas pelo apóstolo João. Ambos exortaram os cristãos a serem fiéis. Pedro, em particular, estava preocupado com a fidelidade em momentos de provação. Judas é um dos últimos livros escritos no Novo Testamento. Assim como no caso de Tiago, é provável que esse livro tenha sido escrito por um dos irmãos do Senhor, Judas, em Marcos capítulo 6, versículo 3. Judas escreveu com o intuito de combater uma apostasia crescente nos ramos. Por fim, o Novo Testamento termina com a revelação recebida pelo apóstolo João, que registrou uma visão da volta do Senhor em glória para dar início a seu reino milenar. Essa visão descreve com nítidos pormenores a luta entre o bem e o mal. A maioria dos capítulos trata de acontecimentos que João nem viria a presenciar inclusive acontecimentos dos últimos dias, os nossos dias. Para quem foi escrito o Novo Testamento? Como o Novo Testamento é, na verdade, um novo convênio entre o Senhor e os que nele têm fé, os livros destinam-se a todos os que procuram conhecê-lo, sejam em dispensações passadas, seja nesta. No princípio, os autores do Novo Testamento escreveram textos que pudessem ser de uso imediato nos ramos da igreja na época, com o entendimento de que estavam registrando os acontecimentos mais importantes da história da humanidade. João, por exemplo, considerava seus escritos um testemunho. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Outros, como Lucas, escreveram a fim de documentar a história. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas capítulo 1, versículos 1 a 3. Os primeiros cristãos eram de origens diversas. Alguns vinham de família judia, ao passo que outros tinham sido criados num lar gentil, enquanto outros tiveram na vida pouquíssimo contato formal com a religião antes de serem batizados. Na verdade, eram de uma diversidade tão grande quanto a encontrada hoje no meio dos santos. Portanto, seus labores e suas dificuldades podem ensinar-nos lições relevantes sobre a maneira de vencermos a iniquidade e permanecermos fiéis apesar das tribulações e tentações. Mostram-nos também as dificuldades dos ramos enquanto eram pequenos e da segurança que existe na observância das palavras dos apóstolos e profetas. Um testemunho para hoje. O Novo Testamento revela que, em épocas de incerteza, mesmo que alguns não dessem ouvidos à mensagem do Evangelho, havia segurança para aqueles que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Outros exemplos nos ensinam que até os justos são testados, e que, em sua essência, a mensagem do Evangelho é tão simples hoje quanto o era há 2000 anos. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Assim como doutrina e convênios em que o profeta Joseph Smith prestou testemunho de que ele vive, o Novo Testamento presta um testemunho semelhante de que a tumba estava vazia na manhã de Páscoa. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Mateus, capítulo 28, versículo 6. Citação: Relatos de Testemunhas Oculares. Amo as viagens e milagres apostólicos registrados no Novo Testamento e as epístolas de Paulo. Mas, acima de tudo, amo os relatos de testemunhas oculares das palavras, do exemplo e da expiação de nosso Salvador Jesus Cristo. Amo a perspectiva e a paz que advém da leitura da Bíblia. Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze Apóstolos. O Milagre da Bíblia Sagrada. A Lierrona, maio de 2007, página 81. Fim do artigo O Contexto Histórico do Novo Testamento, por Thomas A. Waymond.